Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Vamos então dando sequência, só agradecendo aqui. Olha, o Benedito Rocha, popularmente conhecido como Pitoca, né, que está sempre acompanhando aqui o nosso programa. Ele diz assim: bom dia, Humberto Fernandes. Gostaria de pedir, através desse programa, a solução das condições asfálticas. Rapaz, falou bonito aqui no nosso programa. Vai pegar uma aula com ele, nós aqui, Jovem Pedro.
Vamos lá.
Na nossa comunidade Apaco, que se encontra precária. Olha, nós temos que chamar a atenção do prefeito de São Luís, aí do secretário de obras, prefeito de São Luís, algumas regiões de São Luís, acho que por causa das chuvas também, né? Vamos dar uma maciada. É por causa das chuvas, algumas regiões estão numa situação, o asfalto, a situação precária. Aquele pessoal ali da região do Anil tem reclamado bastante, tem mandado bastante mensagem para cá, que às vezes não dá para a gente ler todas as mensagens, mas aquela região ali, como é que é o nome daquela? Casimiro Júnior.
É, Avenida Principal.
Que segue ali, passa na onde era o antigo Lítero. Aquela região, o pessoal está reclamando bastante das condições do asfalto. Na região da Cidade Operária, tem alguns trechos também que o asfalto está bastante esburacado. Tem alguns trechos onde se transformou numa via de acesso para outras regiões bastante populosa e que tem uns buracos, umas crateras que está impedindo a passagem dos veículos. O Carlos Fernando também está dizendo: bom dia, Carlos Fernando. Diz aqui: bom dia, Humberto Fernandes. Estamos precisando da atenção do prefeito na nossa comunidade. Socorro, prefeito! Nosso asfalto está deficiente, sem condições de tráfego. Assina Carlos Fernando. O jornalista Humberto Fernandes passou, foi longe, mas o Rubão teve grande evolução, largando a bateia pela política. Sabe o que é bateia?
Não sei.
Bora estudar para a gente poder entender essa coisa.
Sei o que é bateria.
Não, bateia, eu acho que é um negócio... A professora dizia para mim: Beto, tu não acertou não, mandou perto, foi no rumo. Vê se eu vou no rumo, ô Rocha. Acho que é um objeto meio cônico. Não sei se é feito de ouro, se é feito de... É algum tipo de metal, um negócio aí.
Recipiente de madeira ou metal de fundo cônico.
Ixi, fui no rumo. Né? Olha, vamos chamar o repórter da Adélio Oliveira. Nós prometemos ir para Porto Franco.
Acho que a gente ganha mais, viu?
Em Porto Franco, o vereador Badu. O vereador Badu é de outro lugar. Eu tô errando, é longe hoje, né? O governador do estado autorizou algumas obras lá. Tem revitalização de praça, tem requalificação do parque de exposição da cidade, perfuração de poços artesianos para fazer abastecimento d'água na região. Mas quem conta os detalhes é ele, o repórter Nardelli Oliveira. Bom dia, Nardelli.
Eu estou em Porto Franco, nesse momento, aqui em frente ao escritório do Parque de Exposições Alfredo Santos. Nesse parque, nesse ano de 2025, no período de 12 a 20 de julho, vai acontecer a 28ª edição da Feira Agropecuária de Porto Franco. E por causa disso é que o governo do estado do Maranhão, a prefeitura, vão fazer aqui a execução de obras de requalificação do parque. O prefeito de Porto Franco, Deoclides Macedo, e o presidente da Agensul, que é órgão do governo do Maranhão, estão nesse momento reunidos aqui no escritório, onde assinam ordem de serviço para a execução da obra de requalificação do Parque Alfredo Santos, aqui na cidade de Porto Franco. São os preparativos para a Feira Agropecuária de Porto Franco?
Isso mesmo. A Exposição Agropecuária de Porto Franco e região é hoje uma das mais importantes do estado do Maranhão, não é? Acontece esse ano do dia 12 ao dia 20 de julho e os preparativos já se iniciaram aqui, coordenados aqui pelo nosso vice-prefeito, presidente da Profam, Noredim Rocha, e toda uma comissão organizadora com o sindicato rural também, enfim, a prefeitura e todos os nossos parceiros. E o governo do estado é um grande parceiro desse evento. E aqui o governador Brandão esteve em anos anteriores e agora, fruto já de um entendimento que tivemos recente, já iniciou a obra aqui do Tattersall de Leilões, que deve ficar pronto mesmo antes do início da Expofran, né? E também aqui do auditório, que vai servir para a realização de cursos, palestras, que é uma necessidade aqui da classe dos produtores rurais.
Além da ordem de serviço para a requalificação do parque, o prefeito e o presidente também assinam ordem de serviço para a requalificação de uma praça no centro de Porto Franco e a perfuração de dois poços artesianos na zona rural do município.
A determinação do governador Carlos Brandão para dar início a essas importantes obras, né? Como o Deuclides falou, a Praça dos Poderes, né? Uma praça que vai ser o cartão postal da cidade. Temos também 3 abastecimentos de água e aqui no parque de exposição o Tattersall e também o auditório.
Pois é, obra por toda parte, né? Nós, olha, o programa Vivo é bom por causa disso aqui. O Josivan Lima, lá de Lagoa Grande, está dizendo assim que essa, a bateia é usada no garimpo, né? E que o Rubão era garimpeiro.
Ah, ainda está explicado.
O Rubão era garimpeiro. Quem fez o comentário foi o Carlos Roger, né? Sobre o Rubão, isso, né? Foi Carlos Roger. Mas sim, agora nós vamos falar do vereador Badu, lá da cidade de Mirinzal, em parceria com o deputado federal Duarte Júnior, prefeitura de Mirinzal e o governo do estado, levaram ação social, Rota da Inclusão. Max Baeta.
Ver que o nosso município hoje precisa, né? Muitas pessoas aqui no nosso município. E aonde o deputado Duarte Júnior fez essa doação para o nosso município, de trazer a Rota da Inclusão para o Pamirizal. E aí hoje está aqui acontecendo com vários atendimentos na área da saúde, na área de documentos, né? Carteiras de graça, identidade, tanto a primeira via como a segunda via, totalmente grátis, né, em nosso município.
Obrigado, vereador Badu. Max Baeta, da Rádio Rio FM, para a Central de Notícias.
Isso, mas o Badu também ouviu aí o deputado federal Duarte Júnior, a esposa Karen Barros, que estiveram lá e que receberam o título de cidadão mirinzalense, não é isso, Jalder Pereira? Mirinzalense. Ao lado aí do vereador Oidi Cardoso e do Badu, fizeram a indicação desse projeto de lei. Vamos conferir.
A Câmara de Vereadores também, indicação do vereador Badu, também do vereador Ioís. Deputado, qual a importância desse título para você?
Muito feliz, é um valor sentimental muito grande, porque Mirinzal é a cidade da família da minha esposa. Ouvi muitas histórias da infância dela aqui, não só em Mirinzal, mas também em Cedral, ali pela região do Pericaua, com a família da mãe dela, com a família dos pais dela. E é por isso que eu tenho muito orgulho de hoje, como deputado federal, garantir recursos para que Mirinzal tenha uma unidade do Viva, do Procon, tenha um grande amigo parceiro aqui, que é o Badu, nosso presidente da Câmara, Ioide, somando forças para que essa ação que a gente está fazendo hoje aqui, a ação da Rota da Inclusão, seja mais uma de muitas outras ações, como por exemplo, até o final desse ano, nós teremos mais uma ambulância para a cidade de Mirinzal, fruto das nossas emendas parlamentares. Vamos também garantir recursos para outros mutirões na área da saúde, como o maior programa de saúde da história do Maranhão, criado pelas nossas emendas parlamentares, que é o programa Cuidar dos Olhos, com consultas, exames, entrega de óculos gratuito. E é isso, fazer muito por Mirinzal, e eu quero também aproveitar e dedicar esse título, que vocês muito me honram, de cidadão mirinzalense, à avó da minha esposa, dona Bibi, que infelizmente faleceu há mais ou menos 10, 11 dias, e dizer para vocês que a gente vai continuar se dedicando ao máximo para fazer com que Mirinzal possa avançar cada vez mais.
E Duarte Júnior, abraço também ao Duarte pai, né? Conheço o Duarte Júnior desde quando ele era garotinho, garotinho lá do programa. Vamos então, antes de voltar para São Luís, eu prometi que depois de Mirinzal eu voltava para São Luís, mas temos outro passeio. Vamos agora à Barra do Corda. E em Barra do Corda, quem está lá é a repórter Nivalda Alfa, direto de Barra do Corda, conversando com o secretário de Cultura, falando do Arraial. Barra do Corda tem um São João muito forte também. Conte pra gente.
Bom dia, Humberto Fernandes, Jalbe Pereira. Bom dia, Central Manhã. Estou aqui no Espaço Cultural de Barra do Corda, aqui onde vai acontecer as festas juninas. É o Arraial aqui completo de Barra do Corda. E desde já a gente já vai começar aqui a falar com o secretário de Cultura, Leocádio Cunha, que vai falar sobre os eventos que vai acontecer aqui nesse espaço.
Estamos agora aqui no Espaço Cultural, onde vai ser palco do maior São João do interior do Maranhão. O nosso investimento na cultura tem sido muito grande. O nosso gestor, ele é preocupado com a cultura de Barra do Corda. Barra do Corda aqui é uma cidade rica em cultura. Então, o prefeito Rigo, ele tem feito um investimento ao longo dos anos muito grande na cultura da nossa cidade, certo? Um grupo apoiando os grupos culturais, apoiando os artistas locais. Tem um comprometimento imenso. Aqui, agora mesmo, no nosso arraial, vamos ter mais de 30 bandas locais, bandas nacionais, quadrilhas, concurso de quadrilhas, grupos de bomba meu boi. Então, assim, é muito grande o nosso São João, o investimento na cultura de Barra do Corda é muito grande. Temos também o apoio da nossa deputada, primeira-dama, Abigail, que é preocupada com a cultura, a ornamentação. Estamos nos detalhes finais para oferecer ao público de Barra do Corda e aos turistas que estão vindo o maior arraial do interior do Maranhão.
Começamos dia 24, né?
Começa dia 24 e termina dia 6 de julho. São 13 dias de muita festa, de muita alegria. Gostaria de convidar todo o Maranhão para se fazer presente aqui no maior festejo do interior do Maranhão.
É, então aí, vamos mostrar aqui para você aqui o arraial, como está bonito aqui em Barra do Corda, aqui no Espaço Cultural. Acabamos de conversar aqui com o Léo Cárdio, que é o secretário de Cultura de Barra do Corda, trazendo essas informações para você na Central Manhã. Aqui é uma réplica, uma vila onde vai acontecer uma feira, onde as mulheres empreendedoras vão vender suas artes, sua cultura, né? Também existe a cultura indígena também, que faz parte aqui de Barra do Corda, que vai ser apresentado aqui também nesse espaço. É uma vila com a réplica de Barra do Corda antes da evolução.
Olha, depois dessa bela reportagem, Dona Nivaldo Esteira está contratado pela Central de Notícias Brasil para trazer essas informações de Barra do Corda. Você viu a reportagem belíssima?
Que maquete bonita.
Que espetáculo é o São João de Barra do Corda, rapaz. É tanto lugar que a gente gostaria de estar nesse São João. Atenção, você que estão chegando aqui no estado do Maranhão, olha, tem muito arraial bonito espalhados aí por várias cidades do estado do Maranhão, e agora nós mostramos que Barra do Corda é uma delas, nesse destaque. Obrigado então, Nora Divaldo, abraço ao seu Toninho, a todo o pessoal aí do grupo Jitirana de Comunicação, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, queremos mais vezes destacar Barra do Corda aqui no nosso programa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Alô, amigo produtor rural do Maranhão. Já está encerrando o prazo para o recadastramento de sua propriedade junto à AGED. Compareça à unidade da AGED de sua região e atualize o seu cadastro até o dia 30 de junho. Graças à união e ao trabalho de todos, nosso estado vai continuar livre da febre aftosa sem vacinação, beneficiando todos os produtores rurais. Faça a sua parte. Não deixe para a última hora. Você só tem até o dia 30 de junho e o prazo não será prorrogado. Só com a atualização do cadastro você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Vamos juntos trabalhar por uma produção cada vez mais forte no campo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.